UEL FM 107,9, emissora educativa da Universidade Estadual de Londrina.
UEL FM.
Música e informação em movimento. Revista do Meio-Dia.
Olá, boa tarde. Está começando a edição de número 844 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Colaboração das estagiárias Raquel Cassitas e Heloísa Gonçalves. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é quarta-feira, 9 de agosto de 2023. Em Londrina, dia de céu nublado e com possibilidade de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 14 graus, podendo chegar a 22. Vamos aos destaques. Mais de 1.300 estudantes da UEL colam grau hoje e amanhã. Cerimônias marcam retorno ao Ginásio de Esportes Morigão, em Londrina. Prêmio Boas Práticas incentiva ações solidárias entre estudantes da UEL. Ação faz parte da programação da Semana do Ingressante. 11 cooperativas agrícolas paranaenses estão entre as maiores do mundo. Ministro da Agricultura anuncia que governo vai comprar leite em pó das cooperativas a preço de varejo. Confira as notícias do campo na coluna Conexão Agro. Natália Ginsburg e Helena Ferrante. Na coluna Viva La Vita, conheça essas e outras revelações importantes da literatura italiana contemporânea. Segundo concerto do projeto Ópera Viva, apresenta Jéssica Leão, soprano que vive na Alemanha. Ela canta hoje no palco do Espaço Vila Rica, junto com Edneia Oliveira. Ouça trechos do ensaio. Últimos 3 dias para a promoção no Ouro Verde. Calouros da UEL não pagam para assistir ao longa O Crime é Meu. Comunidade universitária paga meia e ainda leva um convidado. E falta uma semana para o show de Cleiton e Cledir no Teatro Marista. E hoje tem sorteio de 2 convites para a apresentação que celebra 33 anos da UEL FM e os 21 anos dos Sons do Minuano.
A UEL e você.
Mais de 1.300 estudantes da UEL colam grau hoje e amanhã no Ginásio de Esportes Moringão a partir das 8 da noite. Hoje, são 640 formandos dos Centros de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas, Tecnologia e Urbanismo, Educação Física e Esporte e Letras e Ciências Humanas. Já nesta quinta-feira será a vez de 739 graduandos dos Centros de Educação, Comunicação e Artes, Estudos Sociais Aplicados e Letras e Ciências Humanas, representado no dia pelos estudantes de Letras e Inglês. A pró-reitora de graduação da UEL, Ana Márcia Tucci de Carvalho, comemora o retorno das cerimônias no Moringão. O ginásio acaba de passar por reformas e não recebe o evento desde 2020. Em 2021, a colação de grau foi feita de forma online por conta da pandemia de Covid-19. E em 2022, no Cine Teatro Ouro Verde, ainda respeitando os protocolos sanitários exigidos à época.
Semana muito intensa, porque ao mesmo tempo que nós estamos recebendo os nossos quase 3 mil estudantes, estamos também participando da colação de grau e formando quase 1.300 estudantes. Então, as colações ocorrerão na quarta e quinta-feira, dias 9 e 10, no Moringão. Retomamos a nossa solenidade de colação no Moringão. Então, acreditamos que é muito bom, porque teremos a oportunidade de receber a família sem a necessidade de restringir o número de pessoas que poderão participar. Estamos muito felizes com isso, temos uma grande expectativa.
Ainda segundo a pró-reitora, na cerimônia deste ano será a primeira vez em que toda a documentação dos estudantes será entregue no ato da colação. Os formandos terão a oportunidade de ter em mãos, portanto, o almejado diploma. O procedimento de entrega de toda a documentação já é praxe de colações especiais, que contam com um número bem menor de estudantes, mas será feito pela primeira vez nesta ocasião. Vamos falar da semana de recepção ao ingressante da UEL. O Prêmio Boas Práticas está com inscrições abertas. O prêmio chega à nona edição e propõe dar visibilidade às ações realizadas pelos estudantes e colegiados de curso, como recepção aos novos alunos, em substituição ao trote violento proibido por força do regimento interno da universidade, inclusive passível de punição. O trote também é proibido por lei. A pró-reitora de graduação comenta o prêmio.
O prêmio Boas Práticas acontece desde 2014. Então, todos os anos, os cursos, os centros, os departamentos, eles realizam ações que são ações solidárias, beneficiando outras entidades, beneficiando, às vezes, algumas particularidades aqui dentro mesmo da universidade. E os estudantes são convidados, então, a participar desta campanha de boas práticas, de ações que possam depois ajudar alguém, né, melhorar alguma coisa dentro da comunidade. É muito bacana, procure de novo o seu coordenador, encontre na programação do seu curso aquilo que o curso está pensando para este ano de 23 e participe.
As inscrições podem ser feitas até 8 de setembro, exclusivamente no portal da Semana de Recepção, na aba Prêmio Boas Práticas. No ano passado, a Prograde recebeu 14 propostas realizadas por cursos. Os participantes recebem certificados pedidos pela Prograde, que pode ser anexado ao currículo como atividade acadêmica. Na inscrição, os representantes dos cursos devem detalhar ao máximo a iniciativa, anexando fotos e vídeos, além de depoimentos dos participantes e até das entidades beneficiadas. Entre as práticas comuns de ação estão coleta e doação de material escolar, reformas e pinturas de prédios de entidades e até a doação de fraldas geriátricas para instituições que atendem idosos. O prêmio completa 10 anos em 2024 e conseguiu mudar a cultura da acolhida de calouros na UEL. A Eduel, editora da Universidade Estadual de Londrina, participa da Semana de Boas-Vindas do Centro de Letras e Ciências Humanas. Hoje e amanhã, das 8 da manhã até as 7 da noite, quem passar pelos corredores do centro poderá conferir os estandes da Eduel com livros publicados pela editora nas áreas de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Letras e Literatura, com descontos de 50%. A jornalista Miriam Pérez da Cruz, da Eduel, faz um convite.
A Eduel, editora da Universidade Estadual de Londrina, faz uma promoção especial de volta às aulas 2023. Os livros publicados pela editora estão com desconto de 50% em compras na livraria. Aproveite! A promoção é válida de 7 a 18 de agosto. A livraria da Eduel fica no campus universitário e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 7 da noite. Informações pelo telefone 43-3371-4691, e-mail livrariaeduel@uel.br, pelo site www.eduel.com.br ou sigam a rede social da Eduel, o @editoraeduel.
Os estandes da Eduel estarão, então, nos corredores do Centro de Letras e Ciências Humanas, hoje e amanhã, das 8 da manhã até as 7 da noite. E se você quiser conferir toda a programação de recepção aos calouros dos 52 cursos de graduação da universidade, basta acessar o site Ceruel.
Vestibular da UEL.
Acabamos de falar da semana de recepção aos calouros, mas a universidade já prepara o vestibular 2024, que está com inscrições abertas até 5 de setembro. Conheça o teor do curso de biomedicina.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você.
Biomedicina em destaque hoje. As informações com Cauana Cardoso.
O curso de Biomedicina, bacharelado, foi criado em 18 de agosto de 1999 e implantado em 21 de fevereiro de 2000. Está em atividade há 23 anos. O turno é integral. São ofertadas 20 vagas no ingresso, sendo 15 pelo vestibular e 5 pelo SISU, através da nota do Enem. Ainda que não seja um curso de licenciatura, a graduação foi criada com o objetivo de capacitar futuros docentes e pesquisadores nas áreas de biologia e medicina. O foco é formar profissionais voltados para as áreas de pesquisa e docência no ensino superior, como explica a professora Gislane Garcia Gomes, coordenadora de colegiado.
O curso de biomedicina, qual que é o objetivo dele, né? É formar um profissional voltado à pesquisa e à docência do ensino superior. Então, desde o primeiro ano, a gente consegue colocar na matriz curricular as três bases, né? Que seria disciplinas básicas, complementares e profissionalizantes. Então, desde o primeiro ano, ele já tem assim, atividades em que vai voltar para pesquisa, para docência. Então, assim, porque o objetivo do biomédico é o quê? É ele poder analisar. É um profissional, que a gente até usa, né, esse termo, é um profissional a serviço da saúde. Para o aluno da UEL, como o curso ele é muito voltado à pesquisa e à docência, então, as principais áreas em que nós vamos trabalhar esse aluno ao longo de todo o curso vai ser nisso, na capacidade dele conseguir elaborar um projeto de pesquisa, realizar uma atividade científica, ter uma visão crítica sobre a atividade científica, para que ele possa, né, ao término, se inserir numa pós-graduação e seguir a vida dele acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutoramento, visando a inserção dele numa universidade, para que ele possa continuar desenvolvendo a sua pesquisa, ou em centros de pesquisa também. Por exemplo, ele sai com uma habilitação em imunologia, né, e aí ele consegue consegue um emprego em algum centro de pesquisa que trabalhe com vacinas, por exemplo, né? Então, a gente está falando bastante de vacina nesses últimos tempos, né? Então, ele pode estar trabalhando. É algum centro de diagnóstico, né? Então, que vai fazer estudos para questões de vírus, de bactérias, ele já pode sair. Principalmente centros que trabalham com a parte de microbiologia, né? Os nossos alunos que saem com habilitação em micro, eles têm condição, de repente, de um centro de pesquisa que faz uma análise de terra, de água, pode trabalhar em todas essas áreas.
Carga horária e habilitações.
3.990 horas, né? E essa carga horária, ela confere a habilitação ao biomédico em duas habilitações. Então, o nosso aluno, ele sai da graduação com duas habilitações, né? Pelo Conselho Federal de Biomedicina, o biomédico, ele pode ter ele tem possibilidade de 31 habilitações, né? Pela UEL, os nossos alunos podem ter acesso, né, a 13 habilitações e, ao final do curso, eles podem escolher duas delas. Elas são nas áreas, né, dos departamentos que prestam serviço para o curso, né? Então, a fisiologia, farmacologia, genética, embriologia, parasitologia, microbiologia, enfim, né, todos os departamentos que constituem aí o curso. E tudo isso é bem orientado aos alunos desde o início, né? Então, são apresentados os departamentos, inclusive nós temos disciplinas em que eles visitam todos os departamentos, né? E aí eles vão realizando pesquisa, vão fazendo estágios nesses laboratórios, né, distribuídos nos departamentos, e ao final do curso eles já têm condição de definir, né? Lá no quarto ano eles já conseguem definir aonde eles querem ter habilitação, e aí é o laboratório onde eles vão escolher trabalhar o quarto ano todo, que é onde eles vão fazer aí um estágio em pesquisa, e esse estágio em pesquisa é o que vai conferir essas duas habilitações. Então, aonde eles fizerem estágio em pesquisa é de onde eles poderão solicitar as habilitações.
Campos de atuação.
Além disso, a parte de docência. Então, sempre tem esses dois lados da profissão. Então, são as duas grandes áreas que a gente vai trabalhando. Tanto na docência quanto na pesquisa, né, como eu já mencionei anteriormente, o aluno ele pode escolher para que área ele vai já ao longo da graduação, porque ele vai ter contato com as disciplinas. Então, por exemplo, ele gosta de fisiologia, ele tem aula de fisiologia no terceiro ano, na terceira série. Então, ele já consegue se identificando nessas áreas que ele vai poder pedir habilitação depois, né? Ou seja, histologia, embriologia, né, farmacologia. Então, ele já vai trabalhando isso ao longo de todo o curso dele. Ele já consegue se moldar. Então, chega lá no final, ele já sabe. Se ele quer se inserir, por exemplo, numa pós-graduação, ele já sabe. Ah, eu preciso procurar uma pós-graduação na área de biologia molecular, né? Ou de farmacologia. E aí, ele já vai formando. Então, o curso, ele vai preparando, capacitando esse aluno, né, esse estudante, a sair já direcionado a qual programa de pós-graduação ele quer, né, seguir, ou se ele já quer se inserir numa universidade ou em algum laboratório de pesquisa. Enfim, então ele já consegue aí se inserir.
Corpo docente e estrutura física.
A grande maioria, os docentes são doutores. Nós temos e mestres, né? Mestres e doutores. Nós não temos mais, assim, docentes especialistas. São todos ou que têm já um título de mestrado e doutorado. Os departamentos, eles têm os laboratórios, todos os laboratórios equipados, né, com os docentes muito bem conceituados, todos renomados na sua área de atuação, que abrem as portas dos laboratórios para os nossos alunos fazerem os estágios curriculares, os TCCs e o estágio em pesquisa. Além disso, esses docentes também, que têm os seus laboratórios, ministram aula para eles. Então, tem as disciplinas que eles também participam. Os laboratórios, o aluno, ele se insere no projeto de pesquisa do docente, para desenvolver a sua pesquisa, conhecer o laboratório, vivenciar o laboratório, que isso é extremamente importante, né? Não ficar só no papel, escrever o projeto. Não, eles vão realizar os experimentos, vão discutir, né? Vão vivenciar as dificuldades até do laboratório. Ah, meu experimento hoje não deu certo. Tratei um animal 30 dias e não tive resultado. Ou a minha cultura de células morreu. Então, todas essas dificuldades, né, que eles vão encontrar na vida profissional deles quando seguirem a área acadêmica, ele já vivencia na graduação. E todos os laboratórios, a infraestrutura da UEL, ela é adequada, né, para acolher esses alunos. Se você tem uma afinidade pela área de saúde, área de biológicas, se você tem curiosidade para saber como as coisas funcionam, como o organismo funciona, como os medicamentos funcionam, como que os micro-organismos agem, porque tudo isso a gente tem dentro da biomedicina. Se você tem essa curiosidade pelo corpo humano, pela saúde e pela doença no corpo humano, venha fazer biomedicina.
Professora Gislaine Garcia Gomes, coordenadora de colegiado do curso de Biomedicina da UEL.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você. Entrevistas, estagiária Cauana Cardoso. Supervisão e orientação, Eliete Vanzo. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Produção, Núcleo de Jornalismo da UEL FM.
A série foi produzida em 2022 e contempla os 52 cursos de graduação da universidade entre turnos e habilitações. E neste período de inscrição do vestibular 2024, estamos reprisando alguns episódios, mas você pode ter acesso a todos os capítulos no site da UEL FM. Basta procurar por Quem Estamos Formando.
A UEL e você. Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Olá, ouvintes da UEL FM. Está começando mais uma coluna Conexão Agro. Apresentação Marilaia de Costa, que assina a produção com Vera Barão e Francis Mar Lemes.
Notícias da semana.
11 cooperativas agrícolas paranaenses estão entre as maiores do mundo. Ministro da Agricultura anuncia que o governo vai comprar leite em pó das cooperativas a preço de varejo.
Conexão Agronegócio.
11 cooperativas paranaenses do setor agroindustrial figuram entre as maiores do mundo. O dado é de uma análise feita pelo Monitor Cooperativo Mundial, que elenca as maiores empresas associativas em rankings de faturamento, número de cooperados ou pela movimentação financeira comparada à renda per capita dos associados. A Coamo, de Campo Mourão, foi a melhor posicionada, ocupando a 7ª colocação entre as cooperativas agrícolas no faturamento per capita. A Cevale aparece na posição global número 41 no faturamento per capita e na posição 183 no total. Mesma lista em que a cooperativa LAR aparece na colocação 199. Ainda no ranking geral de faturamento per capita entre todos os segmentos, aparecem a Cocamar, Copacol, Agrária, Integrada, Castrolanda, Frimesa, Frisia e Copavel, todas entre as 200 primeiras. Em 2022, as cooperativas paranaenses faturaram 186 bilhões de reais, quase um terço de todas estas organizações no Brasil no período. Do volume faturado no estado, 85% vem da agroindústria. Segundo a OCEPAR, Organização das Cooperativas do Paraná, a meta é chegar a 200 bilhões de reais de faturamento neste ano e dobrar este volume nos próximos 5. Para o presidente da OCEPAR, José Roberto Ricken, o relatório é mais uma confirmação de que o cooperativismo do Paraná atua com profissionalismo.
Isso é uma demonstração de que o cooperativismo do Paraná é profissional, né? Em todos os sentidos. Bem administrado, é um sistema que o produtor necessita disso, ele tem muito interesse, ele prestigia, economicamente são cooperativas altamente viáveis, né? É muito bem organizadas juridicamente e também com um modelo de gestão muito moderno. Eu acho que nós não devemos nada a nenhum país em relação à organização das cooperativas do Paraná.
O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, também comentou o reconhecimento internacional obtido pelas cooperativas.
O setor cooperativista do Paraná é forte, pujante, presença interessante, importante em vários ramos da atividade da vida humana, como na produção agrícola, agroindustrial, no crédito, na saúde, na infraestrutura, nas energias, enfim, a congregação de pessoas fazendo a diferença. Nós temos um orgulho grande, bom, do nosso sistema cooperativo, que tem a virtude de promover os investimentos necessários para o desenvolvimento das famílias, o desenvolvimento rural.
O Estudo Econômico Mundial sobre as Cooperativas é produzido uma vez ao ano pela Aliança Cooperativa Internacional, com o apoio de outras organizações. No site monitor.coop é possível consultar o relatório completo das cooperativas classificadas.
Conexão Agro Safra.
Produtores de leite vão se beneficiar com as medidas anunciadas pelo ministro da Agricultura e da Pecuária, Carlos Fávaro, durante a abertura do Agroleite 2023, ocorrida em Castro, na região dos Campos Gerais. Segundo Fávaro, o governo federal, por meio da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, vai comprar leite em pó das cooperativas a preço de varejo e implementar esse alimento nos programas sociais. Essa é uma das soluções imediatas do governo para compensar os produtores brasileiros que têm sido prejudicados em função do aumento das importações do produto devido aos acordos do Mercosul.
Esse é um assunto que já está sendo amplamente debatido no governo, né? Inclusive já com o presidente Lula, que pediu para que tomássemos todas as medidas para minimizar os impactos desta importação que está gerando aos nossos produtores. Nós estamos tomando medidas de emergência para aquisição de leite em pó das cooperativas a preço de varejo através da Conab, implementando nos programas sociais. Claro que isso é uma medida emergencial, não é uma medida estruturante, mas que nós vamos na busca então das medidas estruturantes.
A região dos Campos Gerais é uma das maiores bacias leiteiras do país. O município de Castro foi o campeão em 2022, com mais de 425 milhões de litros, o que resultou um valor bruto de produção preliminar de mais de R$1 bilhão. O ministro Carlos Fávaro também afirmou que deve ser implementada a mudança na janela de plantio da soja no Paraná, com término estendido até 31 de janeiro de 2024. Antes estava fixado para 19 de dezembro de 2023. Ficamos por aqui. Mais notícias do agronegócio, acesse conexãoagro.com.br. Apresentação Marilaide Costa, que assina a produção com Vera Barão e Francismar Lemes. Até a próxima.
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Tchau. Benvenuti a Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma coluna Viva la Vita. No episódio de hoje, vamos nos adentrar pelo mundo da literatura italiana contemporânea e descobrir algumas das autoras que têm se destacado nesse cenário. Para nos guiar nessa aventura literária, contamos com a presença da nossa professora Natália Gomes Godoy. Ela que é doutora e mestra em estudos literários pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, com foco em pesquisas sobre a literatura italiana, traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Vamos conferir?
Tchau! Quando falamos de literatura italiana, que autores vêm à sua mente? Você pensou em alguma escritora? Alguns dos nomes femininos italianos mais importantes nesse âmbito são Natalia Ginzburg, Alda Merini, Elsa Morante e Elena Ferrante. Mas há muitas outras autoras que ainda não são lidas e conhecidas amplamente no Brasil. É por isso que hoje vou lhe apresentar algumas das mulheres que recentemente têm se destacado no cenário literário italiano. A primeira delas é Alice Urciuolo, que tem apenas 29 anos e é da região do Lácio. Ela trabalha como roteirista de séries de TV, dentre elas Scam Italia, um drama adolescente da Netflix. Em 2020, ela publicou seu primeiro romance, Adorazione, que no ano seguinte ficou entre os semifinalistas do Prêmio Strega, um dos prêmios literários mais prestigiosos do país. O livro conta a história de um grupo de adolescentes que precisa lidar com um grande trauma e tantos outros sentimentos intensificados pela sua idade: amor, luto, preconceito. São personagens que se sentem incompletos e buscam ansiosamente por respostas existenciais. A próxima autora da nossa lista também é do Lácio, a romana Giulia Caminito, de 35 anos, cujo talento tem sido reconhecido por meio de diversos prêmios. Em 2016, seu romance de estreia, La Grande A, recebeu o Prêmio Baguta Opera Prima e o Prêmio Brancati Sezione Giovani. Dedicada à sua bisnona, a história trata de temas familiares e do pós-colonialismo africano. Em cada um dos 3 anos que se seguiram, foram publicados respectivamente seu livro de contos Guardavamo gli altri ballare il tango, seu livro infanto-juvenil La Ballerina e il Marinaio e seu romance Un Giorno Verrà. O livro mais recente de Caminito é L'acqua del lago non è mai dolce, que lhe rendeu o Prêmio Strega Off e o Prêmio Campiello. Esse romance de formação retrata, pela vida da protagonista Gaia, a desigualdade econômica e todos os problemas sociais decorrentes disso. A obra de Caminito conquistou a crítica, que passou a vê-la como uma das grandes promessas da literatura italiana contemporânea. Outra revelação literária dos últimos tempos é Viola di Grado, uma siciliana de 36 anos que tem conquistado leitores dentro e fora da Itália. Seu primeiro romance, 70 acrílico 30 lana, foi lançado quando ela tinha apenas 23 anos e fez dela a mais jovem vencedora do Prêmio Campiello Opera Prima e semifinalista do Prêmio Strega. No ano seguinte, o livro esteve entre os 10 mais vendidos nos Estados Unidos. Uma particularidade de seus romances é a constante presença de elementos da cultura e da filosofia orientais, objeto de seus estudos acadêmicos. Esses traços se misturam à ambientação ou aos personagens europeus e ampliam o olhar do grande público. A última escritora deste episódio é a campana Yara Khan, de 30 anos. Em 2020, ela publicou seu primeiro livro de contos, Ladri di Denti, cujos textos falam sobre o racismo da sociedade italiana. Negra, de família ganesa, a autora parte de sua própria vivência para abordar esse tema espinhoso e tão necessário. O título do livro é explicado por ela mesma como a sensação de impotência que uma vítima de racismo experimenta ao tentar se expressar, como se tivessem lhe roubado os dentes e a vergonha lhe impedisse de abrir a boca. E então, você já conhecia algum desses nomes da literatura italiana contemporânea? Sentiu vontade de ler algum dos livros mencionados no episódio? Espero que você tenha se inspirado a buscar por outras mulheres talentosas que representam a Itália em suas páginas de ficção. Arrivederci!
E assim chegamos ao final de mais um episódio da nossa coluna Viva la Vita! Se vocês se apaixonaram pela cultura italiana e pela riqueza da literatura contemporânea que exploramos hoje, tenho uma excelente dica para vocês. Que tal se tornarem membros da Ibravissimi, uma associação que promove a cultura italiana em Londrina? Ao se associarem, vocês terão a oportunidade de participar de eventos, cursos, palestras e outras atividades que nos aproximam ainda mais da Itália. Para se associar, basta acessar o site da ibravissimilondrina.org e clicar na aba Associar-se. Lá, vocês vão encontrar todas as informações necessárias. Apresentação e produção Giovana Ferreira e Natália Gomes Godoy. Trabalhos técnicos de Ricardo Lima.
Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissimi. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
O segundo concerto do projeto Ópera Viva apresenta Jéssica Leão, soprano que vive na Alemanha. Ela canta hoje no palco do Espaço Vila Rica com a mezzo-soprano Edneia Oliveira. Nessa reportagem, você vai ouvir trechos do ensaio, também informações do projeto. A gente começa com a cantora e também idealizadora da proposta, junto com a Edneia, Gisela Strass.
Bom, Patrícia, o Ópera Viva nasceu da nossa paixão mesmo, minha e da Edneia, por música. E o tanto que a gente acredita e tem a certeza de que a música transforma as pessoas, né? A música tem o poder de curar, de elevar as pessoas, né? E a experiência da música dentro de um concerto, mais ainda. Então, nós, né, como cantoras líricas, a Edneia com muito mais experiência do que eu, e eu com experiência de administração, que vem, inclusive, da família, a gente juntou as habilidades e resolvemos, então, começar esse projeto, que tem como objetivo, além de ter mais concertos, ter mais espaço para essas vozes maravilhosas que a gente tem no Brasil serem ouvidas, também dá mais oportunidade para as pessoas terem essa experiência da música, essa experiência de transformação. Parte do Ópera Viva também é tirar essa ideia de que a ópera é somente para elite, né? Não tem nada a ver com isso. A ópera, ela é, a gente sempre fala que é a retratação da vida humana, né? É a junção de todas as artes. Você tem os instrumentos, você tem a voz, você tem arquitetura, você tem atuação, você tem o figurino, você tem tantas coisas ali que se juntam no palco para você formar a ópera, né? E na voz. As emoções, né, tão bem retratadas através da palavra e da música. Então, ela vai e toca direto no coração das pessoas. E essas emoções que todo mundo tem no dia a dia, na nossa vida, todo mundo, por mais que você não viva aquilo lá que está sendo retratado naquela ópera, você sabe o que aquela pessoa está sentindo, porque você conhece aquela emoção, né? A gente se identifica com aquilo e a gente quer trazer isso para as pessoas também, né? Aproximar as pessoas da ópera. Nesse concerto, a gente tem a Jéssica Leão, que é uma soprano brasileira. Que está morando na Alemanha agora e está aqui no Brasil para cantar uma Traviata em São Paulo. E a gente conseguiu trazer ela aqui para Londrina para esse concerto. Então, ela vai cantar com a Edneia Oliveira, mezzo-soprano, nesse concerto. E no piano, a gente vai ter a Ana Paula Micheletti, conhecida por todos aqui em Londrina.
Oh,
repertório está muito bonito. É um repertório bem conhecido no meio da ópera e com muita qualidade, muito requinte. Então, além da explicação do contexto da área, o que está acontecendo quando a personagem canta essa música, a pessoa também vai poder acompanhar o que ela está cantando, né, palavra por palavra. E isso muda toda a experiência. Então, a gente espera o público de Londrina nesse dia para esse concerto que vai ser tão bonito.
Por que a ópera viva? Porque a ópera e a música fazem parte da minha vida. Desde que eu me entendo por gente, a música faz parte do meu cotidiano. E eu acredito mesmo que sem música a gente não pode viver. Então, desde muito cedo, né, desde muito cedinho, a minha família tem o hábito de cantar. Embora muito pobres, né, a gente gostava de cantar à noite em casa, né, e cantar. E era muito doido porque a gente já dividia em vozes, logo muito novinhos, né?
Edneia Oliveira.
E a gente era muito católico, então a gente cantava com o papai, com a mamãe à noite, em casa, e a gente cantava na igreja. E logo aos 14 anos, meu irmão viu a gente cantando, dividindo vozes em casa, eu e minhas irmãs, principalmente, que eu tenho uma irmã também, que era cantora lírica, Edna de Oliveira, e o meu irmão mais velho, o Edson de Oliveira, e a família toda de cantores. Não profissionais, mas todo mundo é cantor. Somos 7 filhos, né? E a gente, logo cedo, a gente cantava, né? E esse meu irmão, ele viu isso e começou a introduzir na casa 2 discos. A Ida de Verdi e o Oratório de Natal de Bach. Porque meu pai era bastante rigoroso com a nossa educação, então não deixava a gente ver qualquer coisa, não. Então não tinha TV, não tinha rádio, só das coisas que ele permitia entrar em casa. E esses discos entraram e eles foram uma trilha sonora da minha pré-adolescência e adolescência, né? E ele levou a gente para cantar em coro e logo cedinho, né, aos 14 anos, eu fui numa apresentação no teatro lá de BH, no Palácio das Artes, e vi o Grupo Corpo, balé, dançando a gravação da Jesse Norman, as 4 últimas canções de Strauss. E aquilo me comoveu profundamente, chorei tanto que até o lanterninha veio perguntar se eu estava passando bem. E aquilo ali marcou muito a minha vida. A voz da Jessie Norman marcou a minha vida. E eu quero que o Ópera Viva tenha esse mesmo chamado, sabe? Esse mesmo carinho, essa mesma vida sobre as pessoas, que a gente deixe passos, né? A gente marcas na vida das pessoas, que mais meninos e meninas venham para a música, que as pessoas possam apreciar a música clássica, né? com a profundidade que ela proporciona, porque a música cura, e eu acredito nisso. E a Ópera Viva está aqui para trazer essa experiência para as pessoas. A música como um veículo de cura.
O depoimento bonito da mezzo-soprano Ednei Oliveira, que sobe ao palco hoje do Espaço Vila Rica junto com a soprano Jéssica Leão. É o segundo concerto do projeto Ópera Viva. A música que estamos ouvindo é na interpretação da Jessie Norman, que tanto marcou a carreira da Edneia.
Olá, sou a Jéssica Leão, soprano, atualmente eu moro na Alemanha. Eu recebi esse convite para fazer esse concerto maravilhoso aqui em Londrina, nesse projeto que eu tenho certeza que vai ser de grande sucesso, né? O Ópera Viva, que é fomentado aí pela Edneia Oliveira e a Gisela Strass. E como eu estou aqui no Brasil para cantar a produção da Ópera La Traviata em São Paulo, para esse concerto eu vou trazer um pouquinho aí da Traviata, né? Vou cantar a área mais famosa da personagem Violeta, Sempre Libera, e algumas outras canções brasileiras, e da ópera Lucia também. Bom, a minha história com a música começou desde pequenininha, né? Eu ficava cantarolando pelos cantos da casa. Na minha família, o pessoal sempre se juntou, assim, pra poder ficar tocando junto, cantando, né? Meu pai toca contrabaixo, meu irmão toca guitarra, meu outro irmão toca teclado, minha mãe canta também, mas só em casa, né? Então, com 7 anos, eu comecei a fazer aula de canto, e aos 16, eu comecei no canto lírico. Né? Então foi aí que eu conheci o mundo do canto lírico, da ópera, da música de concerto. E aí me apaixonei e não parei mais.
A soprano Jéssica Leão, que hoje sobe ao palco do Espaço Vila Rica, junto com a mezzo-soprano Edneia Oliveira e a pianista Ana Paula Micheletti. É a segunda apresentação do projeto Ópera Viva, coordenado pela Edneia junto com a Gisela Strass. O repertório inclui áreas, duetos e canções de La Traviata e Trovadore de Verdi, também obras de Villa-Lobos e outros temas. Como a Gisela explicou na entrevista, vai ter tradução e também todas as informações para contextualizar o público. O concerto começa às 8 da noite, ingressos R$ 70,00 a inteira, R$ 35,00 a meia. Para comprar ingressos, também conhecer uma plataforma com conteúdo online exclusivo, você acessa o site operaviva.com. Hoje, 8 da noite, no Espaço Vila Rica, que fica na Rua Piauí, pertinho da Concha Acústica. Aqui tocamos trechos retirados do YouTube com temas interpretados tanto pela Jéssica como pela Edneia. Também agradecemos a Gisela por ter nos fornecido trechos do ensaio realizado ontem à noite lá no Espaço Vila Rica.
Je suis une mauvaise actrice, toi une mauvaise avocate. Nous devons 5 loyers. Demain, nous serons à la rue. C'est une bonne nouvelle.
Inspecteur de la sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Montferrand?
Oui.
Monsieur Montferrand est mort.
Il a été assassiné.
J'avoue que sa mort soudaine...
Hoje, sexta e sábado, tem as 6 últimas sessões do filme O Crime é Meu em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde. Sessões às 16h e também 19h30. Para os calouros, basta apresentar o comprovante de matrícula e entrar de graça para assistir ao filme. E para a comunidade universitária, a divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL está com uma promoção. Você paga meia, R$10, e ainda tem direito de levar um acompanhante. O Crime é Meu é uma comédia, 115 minutos de duração, classificação indicativa a 14 anos, um filme de François Ozon. A sinopse é a seguinte: Paris, 1930, uma jovem atriz pobre sem talento é acusada de assassinar um famoso produtor. A sua melhor amiga é uma advogada desempregada que a defende e ela é absolvida por legítima defesa. Uma nova vida de fama e sucesso começa até que a verdade por trás do crime é finalmente revelada. O Crime é Meu, hoje, também, sexta e sábado, 16h e 19h, no Cine Teatro Ouro Verde, que só aceita pagamento em dinheiro e a bilheteria abre meia hora antes de cada sessão.
Mas os inocentes que se acusam, é exasperante.
Eu me pergunto se eu não soube perdi a noção do bem e do mal.
E agora é hora dos irmãos Clayton e Cledir aqui na Revista do Meio-Dia.
Quando a meia-noite me encontrar junto a você, algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Um vampiro, um lobisomem, um saci pererê.
Os dois sobem ao palco daqui uma semana no Teatro Marista, 20h para o show Histórias e Canções, que celebra os mais de 40 anos da dupla. Ingressos R$110 a inteira, R$55 a meia, à venda pela plataforma Simples. Show celebra os 33 anos aqui da rádio, os 21 anos dos Sons do Minuano. Temos dois convites, um para cada ligação. Disque 3348-5027, 3348-5027, Disque Clayton e Cledir. Você deixa seu nome com a Raquel Cacitas e vem buscar o seu convite para assistir ao show semana que vem lá no Teatro Marista. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
Faço força para resistir a toda essa tentação. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. À meia-noite me encontrar junto a você, algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Um vampiro, um lobisomem, um saci pererê.
Hoje nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Até lá, eu espero você e uma excelente tarde.